Justiça é aplicada em nome do povo, não é em nome do Partido Socialista, nem em nome do Bloco de Esquerda,
Soltar,
nem em nome de nenhum partido. A justiça em Portugal, nos termos da Constituição, é aplicada em nome do povo. E eu defenderei até ao fim, enquanto a força aqui se mantiver, esse povo português, porque nunca aceitarei uma decisão de ilegalização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, vamos agora então, terminadas as declarações políticas, passar para o ponto relativo à adoção das regras de medidas apoiar para empresas que continuam a trabalhar. E existem projetos de resolução do CDS, que teve a iniciativa, do PAN, do PCP, do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal. E começo por dar a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Por iniciativa do CDS, discutimos hoje um projeto a que se juntaram vários outros de diferentes partidos para aperfeiçoar e tornar mais justo o programa Apoiar. Quando já vamos com mais de um ano de pandemia, é possível fazer um balanço, ainda que prévio, dos apoios que o Governo desenhou e tem vindo a desenhar ao longo deste ano. Para além dos apoios ao emprego, a filosofia e a prática de intervenção do Governo centraram-se, sobretudo, em linhas de crédito e em moratórias. Sendo que os apoios a fundo perdido, de que o Apoiar é o exemplo mais acabado, chegaram apenas numa segunda fase da pandemia e em modo muito, muito reduzido. Se pensarmos que o próprio Governo estimava, no ano passado, em 2020, que o valor que as famílias não pagaram aos bancos e que ficou em moratória foi de 6.100 milhões de euros, enquanto que os pagamentos do programa a apoiar às empresas iriam em 620 milhões, já entrado no ano 2021, percebemos que os apoios a fundo perdido foram um décimo das moratórias. Eu repito, senhoras e senhores deputados, um décimo. Ainda ontem, ouvimos a associação que representa as agências de viagem alertar para o facto de ainda não ter sido pago um cêntimo ao abrigo do programa Apoiar Rendas. O facto do pano de fundo desta escolha do Governo continuar a ser a propaganda de milhões atrás de milhões, e ainda nas semanas passadas ouvi falar em mais 1.000 milhões ou mais 6.000 milhões, é ainda mais perturbador, porque não correspondem à realidade. E o resultado da diferença entre o que se sente um empresário que não consegue pura e simplesmente sobreviver porque tem que estar encerrado e não pode trabalhar, quando vê estes anúncios de milhões atrás de milhões, é sem dúvida a indignação. E eu acho que para aqueles que dizem indignar-se muito com o populismo e que eu ouço fazerem discursos muito politicamente corretos sobre o populismo, talvez valha a pena pensar nas raízes desta indignação e perceber que fazer política com verdade é melhor do que qualquer discurso para combater o populismo. Senhoras e senhores deputados, o projeto que hoje apresentamos não resolve todos estes problemas, mas pode resolver um problema concreto de forma simples, justa e fácil. Explicando, há restaurantes que continuaram a trabalhar da única maneira que podiam, ou seja, com recurso a plataformas de entrega. Ora, no caso de alguma destas plataformas, embora não de todas, o serviço prestado é faturado ao cliente final pelo restaurante e depois é pago pelo restaurante à plataforma. Resultado, o que é que isto significa? A faturação dos restaurantes é desta forma empolada, têm mais faturação, de modo que não podem aceder ao programa Apoiar, mas na realidade têm custos correspondentes a este aumento, que é o serviço do custo da plataforma. O que propomos é que as regras do programa Apoiar sejam revistas e sejam adaptadas para que estes restaurantes não sejam excluídos. Ou seja, para que estes restaurantes que optaram por continuar a trabalhar não sejam excluídos face a restaurantes que não puderam ou optaram por estar encerrados durante este período. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quando o PAN deu entrada desta proposta de recomendação, há mais de um mês, pretendia que a Assembleia da República recomendasse ao Governo a resolução de um problema que, em boa verdade, não deveria ter acontecido com os programas de apoio às pequenas e médias empresas. Isto é, nestes referidos programas, o Governo só garantia estes apoios a empresários em nome individual que tivessem trabalhadores a seu cargo, o que era, de facto, irrazoável. Mais de 2/3 das PME em Portugal têm empresários, são representadas por empresários em nome individual. Em 2018 existiam em Portugal cerca de 874 mil, o equivalente a 67% do total das empresas, das quais 200 mil têm atividade nos setores do comércio e da restauração. Mais de 70% destes empresários, em nome individual, não têm outros trabalhadores para além deles próprios. Todos sabemos que nos setores mais afetados pela restrição das atividades económicas, quanto menor a dimensão da empresa, por norma, maior é o impacto na vida das pessoas. Neste enquadramento, o caso dos empresários em nome individual é especialmente preocupante, tanto mais tendo em conta os apoios a que podem tentar aceder, designadamente os setores do comércio, da restauração e da cultura, nestes programas do Apoiar Mais Simples para apoio à liquidez e do Apoiar Rendas para apoio aos compromissos com as rendas. Ao abrigo da portaria que regulamentava o programa Apoiar, ficaram precisamente excluídos destes apoios todos os empresários em nome individual que não tivessem trabalhadores a seu cargo. Senhoras e senhores deputados, tal exclusão significava nos setores do comércio e da restauração, por exemplo, cerca de 139 mil empresários em nome individual que não puderam recorrer ao programa Apoiar. Finalmente, a 24 de março, e após o Governo ter deixado estes empresários em nome individual sem apoio, o Governo retirou a obrigatoriedade dos empresários em nome individual terem trabalhadores para além deles próprios. Senhoras e senhores deputados, não obstante a recomendação inicial do PAN já ter cumprido o seu propósito, o programa Apoiar continua a apresentar insuficiências que deverão ser corrigidas o quanto antes por razões de justiça e de equidade no acesso aos apoios. Uma dessas insuficiências que este projeto traz a debate visa suprir a exclusão das empresas mais recentes, isto é, constituídas após o dia 1 de janeiro de 2020.
Para terminar, Sra. Deputada.
Vou concluir, Sr. Presidente. Não, o Governo não pode esquecer estas empresas que, evidentemente, tiveram um grande investimento económico numa situação de extrema vulnerabilidade do ponto de vista social. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a intervenção do PCP quanto às medidas de apoio às micro, pequenas e médias empresas tem-se pautado de forma constante, sistemática, coerente e construtiva pela apresentação de propostas concretas e de soluções para os problemas das empresas e dos trabalhadores. A exigência e a insistência com que nos batemos pelas medidas necessárias e para que estas sejam realmente aplicadas, desbloqueadas, concretizadas no terreno de forma efetiva, são ao mesmo tempo a expressão do empenhamento e da determinação do PCP em responder aos problemas do país. Como tantas vezes temos afirmado, vale mesmo a pena lutar. Valeu e vale a pena todo o trabalho, mobilização e intervenção dos micro, pequenos e médios empresários e das suas organizações, que daqui saudamos com natural destaque para a CPPME. Nesta sessão plenária, a Assembleia da República tem a oportunidade de aprovar medidas da maior importância para a vida concreta das pessoas, para a vida das empresas, para a eficácia e a continuidade dos apoios para enfrentar os impactos desta crise pandémica. Propomos que sejam corrigidas as regras de acesso aos apoios, eliminando discriminações por setor de atividade, adequando os critérios à realidade e conferindo-lhes justiça. Propomos que se resolvam as dificuldades insuportáveis no contacto com os serviços do Estado, IAPMEI, Segurança Social, Autoridade Tributária, com a criação de uma rede de contacto e apoio a microempresários e a empresários em nome individual. Propomos que se mantenham por mais 6 meses as moratórias que terminem agora, que sejam incluídos os créditos contratados até 31 de dezembro de 2020 e que sejam retiradas as restrições absurdas que foram impostas em função do Código de Atividade Económica. Propomos um regime extraordinário e temporário que permita a suspensão dos contratos de energia e telecomunicações por micro e pequenos empresários e ENIs que têm a porta fechada no contexto atual. Propomos a mobilização de apoios aos lojistas dos centros comerciais. Estamos disponíveis para acompanhar as demais iniciativas e trabalhar em conjunto para as melhores soluções, mas sem perdas de tempo e sem manobras de diversão. Senhor Presidente, senhores deputados, recusar, arrastar, atrasar, dificultar a concretização das medidas de apoio ou o acesso efetivo das micro, pequenas e médias empresas a esses apoios pode servir para poupar agora no déficit, mas não é disso que o país precisa. Não pode continuar esta dificuldade em avançar com as medidas. O Governo lá veio, tarde e más horas, integrar algumas das matérias em que vínhamos insistindo. É urgente avançar com as respostas aos problemas, não a conta-gotas, nem a contragosto, mas de forma decidida e efetiva. É essa a oportunidade que agora se coloca a esta Assembleia, aprovando as propostas do PCP. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, faz favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o país vive há mais de um ano com uma crise pandémica, mas também com uma crise social e económica. E a forma como o Governo tem demorado a aceder a propostas que eram óbvias desde o início, como a questão do fundo perdido, e como tem poupado nos apoios sociais à custa da obsessão com o déficit, é elucidativa do que não fazer numa resposta à crise da dimensão que vivemos. Entre o anúncio e a efetivação das medidas já se chegaram a passar meses, o que deixa, naturalmente, milhares de micro e pequenas empresas e trabalhadores com a vida em suspenso. Isto traz insegurança, instabilidade e uma dificuldade grande em planear minimamente o futuro. Os apoios que deveriam estar a chegar em maior número às empresas e aos trabalhadores estão ainda a deixar muitos e muitas para trás. E por isso é preciso adaptar os apoios existentes para serem mais fáceis. E foi isso que conseguimos com o alargamento dos critérios do apoio ao apoiar rendas, por exemplo, com uma resolução publicada ontem mesmo. Mas é preciso mais. E, por exemplo, é preciso que o Governo exclua os custos de transporte faturados a cargo de entidades externas pelas empresas do valor de referência, nomeadamente para a restauração, bem como é preciso incluir empresas formadas em 2020. Mas, por outro lado, uma das críticas mais recorrentes por parte de quase todos os setores de atividade indicam que a grande generalidade de micro e pequenos empresários não estão ainda a receber apoios. Já passou mais de um ano.